Este programa não é recomendado para menores de 14 anos de idade.
Silêncio! Ordem no podcast! Declaro iniciado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações e o Nerd. Você está ouvindo o Direito de Prosa. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, galera, também de São Mateus do Sul, aqui no Paraná, André falando. Sejam bem-vindos.
Fala, galera. Quem fala aqui é o Renato, diretamente de Floripa.
E aqui, mais uma vez, Luciano Chaba falando diretamente de Gravataí, no Rio Grande do Sul.
Mas é isso aí, galera. Hoje a gente está aqui para bater um papinho no direito de prosa sobre herança, né? O que vale, o que não vale na herança. A gente tem aí o senhor doutor juiz André e o senhor doutor super mega blaster Renato como convidado para discutir essas questões que envolvem muitas brigas de família. E a gente vai tirar todas essas dúvidas agora.
O podcast Direito de Prosa traz assuntos informativos do meio legal e jurídico de forma descontraída e vocabulário simples para fácil compreensão do tema. O podcast Direito de Prosa tem caráter informativo. Em caso de dúvidas, procure sempre auxílio profissional.
Bom, galera, para quem caiu aqui de paraquedas, né, o Direito de Prosa, a gente sempre tenta trazer questões legais e jurídicas de uma forma mais simples e o mais didática possível, de uma forma sem juridiquês, sem uma expressão acadêmica de ser. A gente sempre traz especialistas, que nem a gente tem aqui na bancada sempre o André aí, que é um magistrado, e um especialista que nem hoje é o senhor doutor Renato, né, que ele já deu a brecha de a gente só chamar ele de Renato, e hoje a gente vai falar sobre herança. Então, eles são a voz da consciência do que vamos tratar, e eu e o Luciano, como sempre, somos o alívio burro, né, somos o afegão médio aqui, que vamos trazer algumas questões. Primeiramente, Renato, explica pra gente por que você foi convidado pra estar aqui. Qual que é a tua área?
Pois então, eu sinceramente eu não sei qual é a...
Tá que nem a gente, tá que nem a gente também. A gente não sabe por quê.
Mas eu imagino, né, que devido aí a minha profissão, que eu venho exercendo aí nos últimos... 20 anos, um pouquinho mais de repente, acabo trabalhando muito com essa questão de herança, né? E ainda é bem interessante que eu tenho talvez uma visão privilegiada desse tema, porque a minha função, na verdade, não é representar os interesses desse ou daquele herdeiro. Na verdade, é eu fazer um estudo sobre o patrimônio que está sendo transferido e, em cima disso, ver quanto que a família vai pagar de imposto. Então, eu acabo conversando com todo mundo e eu acabo vendo todas as versões, né? Então, eu acho até que eu vou ter uns causos bem legais aqui pra narrar pra vocês, gente.
Ótimo.
Só antes que o Andrés continue, na verdade, o Andrés me falou que a gente ia gravar sobre por que que os irmãos brigam antes dos pais morrerem. Essa era a minha proposta.
Acontece, né? E assim, né, a razão principal, na verdade, o Renatinho não falou, que é meu amigo, né? Essa é a razão principal dele estar aí hoje, né?
Eu não queria queimar o filme, cara.
Pura meritocracia.
Exatamente. Aqui é meritocracia completa, né? A gente escolhe o que a gente até acha que merece. Pronto.
É que nem o... Até conversei com o André, né, sobre como que seria o título, né, que eu vou colocar o título desse programa como herança, porque também eu acho que cabe o termo espólio, só que o André me deu uma lição ali do que seria o espólio, eu falei, não, então eu vou deixar a herança só, né, então porque se for colocar assim... parte de herança, ele abrange bastante, e assim como eu coloquei na pauta, a gente vai tentar trazer em cima do público normal, assim, do popular, que é, sei lá, aquele povo, ou aquele habitante normal, assim, que tem a sua casa, seu carro, uma poupança guardada, sabe? E no final, os filhos estão brigando por aquilo, que eu acho que é o interesse aí do Luciano, por isso que ele tá aqui também, né? Mas, primeiramente, o que que são a herança e o que que são os herdeiros, Renato? Vamos esperar ele tomar água dele, né? Então, ou vinho, ou sei lá o que quer.
Muito bem. Era uma aguinha. Herança é um conceito bem interessante, né? Herança tem... O conceito de herança tem muito a ver, assim, com o tipo de povo, com o tipo de cultura que a gente está inserido. Então, de forma bem, bem simplista, herança seria um conjunto de bens que uma geração passa para a outra geração. E aí é um conjunto de bens, uma casa, um carro, um dinheiro no banco, que o pai ele tem, e aí é por dois motivos, né? Ou ele vai fazer uma doação em vida, que eu acho que nós vamos acabar conversando sobre isso também, ou ele vai acabar falecendo em propriedade desses bens, esses bens vão ter que ser transferidos para os seus herdeiros, né? Então, a gente falou um pouco que é herança, agora quem que é o herdeiro? Aí a lei ela vai dizer, né, mas basicamente são os filhos, netos, que a gente costuma chamar, né, de descendentes, uhum, né, quem vai para baixo. Tem também a esposa, o marido, o cônjuge. Então houve aí uma mudança bem relevante nos últimos 20 anos aí sobre alguns assuntos de marido e mulher. E também tem os ascendentes, né, os avós, os bisavós. Esse é uma classe, essa galera que a gente falou... É uma turma especial, então eles são, se chama de herdeiros necessários, né? Esses caras têm que herdar. E tem também um outro tipo de herdeiros, que são os colaterais, tio, sobrinho, esse tipo de coisa, que daí já é um herdeiro de menor força, vamos dizer assim.
Você falou uma coisa bem interessante aí, que me ergueu uma pulga atrás da orelha. Então quer dizer que nem, na minha cabeça, a herança ia, tipo, de mim para os descendentes. Mas quer dizer que pode ir para mim, tipo, para minha mãe.
Pode.
Para minha mãe, pro meu... Mas, tipo, a preferência geralmente é de para baixo, né? Para os descendentes.
Isso. Quando não tem descendentes, né? Aí é o caso de ir para ascendente. Em concorrência, né? Junto com marido e mulher, né?
Mas, ô André, você tem que lembrar, assim, que nós estamos falando de morte, né? E todo mundo morre, não é só velho, né? Então, você vai ter pais aí que vão perder filhos, que não é uma coisa natural, mas acontece, né? E aí, esse filho pode ter um bem e tem que passar para os pais, porque o filho não tem filhos, né? Mas o que o Renato está falando é esse esquema que a lei ela faz uma escala, assim, né? De preferência ou de norma. Ah, morreu fulano, para quem que fica os bens? Pra tal, tal, tal e tal. Se não tiver esse, fica pra tal. Se não tiver esse, fica pra tal. E ela vai fazendo essa regrinha aí.
Isso aí foi interessante que daí tem engrena num outro ponto que tinha ali na pauta, que é assim, e quando não tem parente? Tipo, pode ter, tipo, eu não tenho mais nem parente pra cima, no caso de pais, sogros e essas coisas, né? E não tenho filhos também. Daí, como que fica? E na pior das hipóteses, pra onde que vai?
Tem também o conceito, também não tem esposa, né? Não é casado.
Não, eu tô dizendo, vamos dizer assim, eu sou casado, sei lá, por uma tragédia, eu e minha esposa morremos, tanto meus sogros quanto meus pais já são falecidos, né? Pra quem vai daí o dinheiro, os bens?
Pode ir pra irmão, tio, isso. Dependendo de quem você tenha. Aí que tá, a pergunta é muito ampla, porque pode ter irmão, pode ter tio, pode ter cunhado, né? Por aí vai. É, e também pode ter o testamento que você deixou para alguém que não é da tua família. Mas só que aí, assim, eu sei que você está perguntando a pior das hipóteses. O cara não tem ninguém na vida, o cara é um muquirana, isso, lazarento, milionário, daqueles filha da puta.
Já foi tarde.
Montou bens, não fez nada, não tem ninguém que gosta dele, não quer deixar para ninguém. Fica pro Estado, meu querido.
Ah, então isso é verdade. Então pode acontecer para ficar pro Estado mesmo? E o Estado faz o que daí com esse patrimônio?
Ah, entra como renda pro Estado.
Tipo, uma pergunta. Eu não. Eu sou essa pessoa, o muquirana. O que não, já foi tarde, fez hora extra. Aí eu tenho uma casa, um terreno, alguma coisa. E eu morro e eu não tenho ninguém, não tenho parente, nada. O Estado, o município, ele pode adquirir, então, o meu terreno, então, ficar com como bens.
Viu, Renato? Não adianta se fazer cinco a cabeça. A gente tá em áudio a partir de agora.
Ah, é, o Renato tá respondendo pra nós, né?
Não, mas faz todo sentido, né? A resposta é essa aí mesmo. Se não tem nem pra baixo filhos, netos, não tem nem pra cima, pais, avós, não tem sobrinho, não tem irmão, vai pra propriedade do Estado, né?
Mas e o Estado faz o que com isso?
A mesma que faz com os impostos.
Mete tudo no investimento, né?
Se for dinheiro, fica fácil. Se for um bem imóvel, e aí vai tentar colocar esse leilão, vender, vai tentar liquidar isso de alguma forma.
Mas é extremamente raro acontecer isso, porque os herdeiros vão longe, a classe, né?
Sempre aparece alguém, cara.
É, eu só vi uma vez na vida isso, e o bem era tipo, sei lá, um Santana 88, velho, assim.
Podre. Ah, não, mas faz um galinheiro daí. Bota uma frase e faz aqueles...
Cliente meu,
sabe que é?
Toda a minha vivência aí, pô, sempre teve herdeiro, né?
Uhum.
O legatário, né?
Não, eu só me incomodei, porque sabe aquelas coisas que dá na faculdade, eles dão um exemplo que é esdrúxulo pra você entender? Aí, tipo, aconteceu isso. Morreu esse caboclo e tal, e por um acaso teve aquele inventário de ofício que tinha antigamente, que é um inventário que o próprio juiz tinha que instaurar. Porque eu fiquei sabendo da morte do cara. E dá uma dor de cabeça do inferno, porque daí você tem que achar alguém pra administrar e não sei o que. Nossa, e o cara só tinha esse carro velho, cara. A vontade era de falar assim, meu, faz alguém roubar esse carro que vai ser mais bem usado que dá pro Estado, cara.
Bota numa praça, enche de milho e piche, bota e faz um aviário, um viveiro. Tá, mas assim, ó, então, na dúvida, então, se eu sou um cara que não tenho ninguém, eu tenho, sei lá, uma propriedade, alguma coisa... Então eu engravido uma puta e deixo de herança pro piá, que é mais prático.
Resolveu. Não, não, não que seja obrigado a fazer isso, Luciano. Isso é uma das sugestões que...
Deixando claro que o direito de prosa não está aconselhando ninguém. Pelo amor de Deus.
Fica só a dica.
Tem algo mais fácil para ser feito, né? Que já até comentamos, que é o tal do testamento. Não é tão divertido, vamos lá, né?
Isso eu ia perguntar também. É, não sei se é a mesma pergunta que o Luciano ia fazer, mas qualquer coisa o Luciano emenda. A gente é acostumado aqui a fazer programas sobre filmes, séries, e estamos acostumados a ver muita coisa nerd. É verdade, eu posso fazer, tipo, que tem que nem filmes. Ai, o testamento do Andreas Biller, foda-se, vai deixar um monte de dívida, mas... Ele deixou a casa para fulano de tal, o carro para o gato e a chácara não sei aonde para o seu cachorro bulldog, sei lá. Existe isso no Brasil?
Para bicho não, né? Então, vamos dizer assim, só pode ser proprietário, só pode ser dono, receber alguma coisa, né? Tem que ser gente. Então não dá para deixar isso pra gato.
Mas eu posso eliminar dessa equação meus filhos? E tipo, eu não deixar minha casa nem nada para pra viúva e nem pros filhos?
Não. Aí tem uma exceção, vamos dizer o seguinte, que é o caso de deserdação, né? Então tem, por exemplo, o mais famoso, mas... Um ataque à vida, né? Um filho atenta contra a vida de um pai, tenta matar. Isso é um motivo de deserdação. Então, só nesse caso é que um pai pode não deixar nada para o filho. Isso é uma coisa bem interessante, porque assim, ó, todo mundo costuma confundir se o cara é obrigado a deixar alguma coisa para o filho. Cara, se o pai quiser, ele pode vender o patrimônio dele inteiro, torrar, usar a grana e não deixar nada para o filho. Agora, sim. Se alguma coisa for deixada pro filho, tem uma regra, cara. Então vamos lá. Imagina que o cara tem 100% do patrimônio dele. 50% ele vai ter que deixar pra esses caras que a gente acabou de nominar, que são os ascendentes, descendentes, e a esposa, que tecnicamente se chama de herdeiros necessários. Então 50% tem que ir para os filhos e para a esposa. Os outros 50%... Tá.
Então só vamos desenhar um exemplo bem simples. Vamos dizer assim, que uma casa de, sei lá, 200 mil. 100 mil da casa é para a esposa e para os filhos, ou não?
É, que a casa é um bem que...
Não dá para dividir?
Isso, é um bem inteiro, né? Um imóvel, né?
Então, pega uma poupança de 200 mil. Pega uma poupança de 200 mil que você vai entender. Tá.
Aí daria certo o raciocínio. Dos 200 mil reais, a depender do casamento, do regime de casamento do casal, parte vai para a herança da esposa, parte vai para a herança dos filhos.
Desses 200 mil, o que seria da esposa, o que seria do filho ou dos filhos, né?
Posso dar uma introdução?
Deve.
É, eu vou falar uma coisa, porque as pessoas confundem demais isso, demais mesmo. As pessoas confundem.
Por isso que a gente tá aqui.
As pessoas confundem herança com o que a pessoa tem direito por ser casada. Então vamos lá, eu e a minha esposa somos casados, nós temos 100 mil na poupança, 50 de cada um. Não interessa se fui eu que ganhei vendendo uma coisa, o patrimônio é do casal. Então, ela é proprietária de 50 mil. Quando eu morrer, a minha herança será 50 mil, porque ela já
quando
é dona
não,
de 50
assim
mil.
Assim que você morrer, né? Que
exatamente.
Essa vidinha que você leva também, né?
E aí, ela não está herdando esses 50 mil, porque já é dela, tá entendendo? Então, isso se chama meiação. Metade, né? Metade meiação. Então, ela tem a metade dela. Então, não dá para confundir isso. Né? Ela tem a metade ali dela. Nos outros 50, né? Então o casal tinha 100 mil, nos outros 50 que o cara deixou, metade fica pros filhos, né? Se não me engano, eu não me lembro agora me deu o título.
É que depende do regime de casamento, né?
Isso, é. A depender do regime de casamento, que daí tem lá comunhão universal, comunhão parcial, se deixou outros bens ou não deixou. Isso. É cheio de regras, né?
Aí começa a complicação e a coisa divertida, né? Porque, no Brasil, a gente tem quatro regimes de casamento, sendo que um deles é dividido em dois. Então, tem
um separado. E o que seriam os quatro regimes? Ficou interessante agora, que nem o André morreu. 50 mil automaticamente é da Natália. Os outros 50 mil seria considerado em cima de dividido conforme o regime de casamento, né?
Não, vamos, olha só. Se o André for casado pelo regime da comunhão parcial de bens, e se esses 200 mil eles foram adquiridos, né, eles foram ganhos na constância do casamento, pô, daí a Nath tem a metade dessa grana. O Andrézão se deu mal.
Uhum. Ele já tá morto.
Eu só acho engraçado, só fazer um parênteses aí, só acho engraçado que quando é pedófilo, quando é preso, quando é não foi votar, aí o exemplo sou eu. Quando o cara tem grana, aí o exemplo é o André. Só acho engraçado isso.
Pô, autoridade.
Só eu adendo, né?
Mas, por exemplo,
o mundo é injusto mesmo.
No regime de casamento, é da comunhão parcial, né? Se parte dessa grana o André tinha ganho antes do casamento, por exemplo, 100 mil reais, e parte dos outros 100 mil fosse depois do casamento, pô, daí já tem diferença. Desses 100 mil reais vindo anterior ao casamento, a gente chama isso de bem particular. E desse bem, a esposa do André vai herdar. Do outro ela não herda por quê? Porque já é dona. É do regime de casamento.
Ah, tá. E os filhos vão ter acesso ao quê disso aí?
Pô, então assim, no regime de casamento, a comunhão parcial, tudo sendo constituído depois do casamento, a Natália tem 100 mil reais daquilo ali. Os outros 100 mil vai pros filhos.
Dividir entre os filhos.
Dividir entre os filhos. Isso. Agora, se daqueles 200 mil, 100 mil vem antes do casamento, aí vai 50, daqueles 100 mil, vai 50% para a esposa e 25% para cada filho, que no caso ele tem dois, né?
É uma coisa que a maioria da população não pensa, que é esse regime de casamento, porque é uma coisa que, no geral, a gente casa fudido cedo, então foda-se, né? Mas você vai pensar assim, tipo, dois atores lá da Globo, dois empresários, não sei o quê. Aí tem lá, separação total de bens. Sim. Ou tem a comunhão universal de bens, que é tipo, quero reunir mesmo, aí comunica tudo. Então tem esse regime por causa disso.
Eu quero falar dos fudidos, que é os nossos casos aqui. Eu quero falar assim, e que o povo médio aí, que até eu entro nessa classe, que é a união estável. A tal isso. da união estável. Se juntamos, isso. se amigamos, como que entra essa situação?
É igual a comunhão parcial. Exatamente igual as regras, assim. É pra ser, né? Não sei.
Eu até brinco assim, é um pouquinho pior, cara. Sabe por quê? Porque não tem a data definida, né? No casamento, isso. sabe quando é que ele começou. Aí a gente, né? Eu, pô, advogado, né, cara? Tu imagina o que, que eu recebo de proposta, né? Não, nós começamos um relacionamento há 2 anos. Mas nós temos foto de 10, cara. Vamos botar no processo que nós temos junto há 10 anos. A união começou há 10 anos. Então ela, a pessoa teria metade, não de 2 anos pra cá, mas de 10 anos pra cá. Pô, então a união, ela gera uma instabilidade quando não tem o contrato, né? Não sabe muito bem quando é que começou.
Quando tem filho, fica mais fácil de controlar isso aí, né?
Sim e não, cara. Tem muita união estável que o casal mora junto e não tem união estável. Por quê? Porque não tem ânimo de constituir família e, economicamente, cada um tem a sua conta, seu plano de saúde, seu carro, cada um se paga, tá? E, ao mesmo tempo, tem casal que mora separado, em estado diferente, nunca morou junto e tem união estável. Tem ânimo de família.
Mas o fato de ter filho não constitui essa união estável, então?
É uma evidência. Por si só, não. Não existe, assim, um fato constitutivo de união estável, fora o contrato, né? Agora, o resto tudo é evidência. Tem filho, tá constituindo união estável? Pô, depende, pode ter sido um filho constituído, sem um ânimo, o cara não fez jura de amor, nunca moraram junto, aconteceu, entendeu?
Tipo a sugestão do Luciano lá.
Eu vou dar... Eu sou fudido então, porque eu não tenho união estável e a minha patroa pode dizer que tá comigo há, sei lá, 12 anos. Não, está 12 anos. Não, eu não sei.
Olha aí.
Mas pode dar uma data longa.
Não, não se complica sozinho, hein? Luciano. Não produz prova contra você mesmo, cara.
A gente tá junto a uma data aí, há algum tempo aí.
Meu cartãozinho. Aí, ó.
Por exemplo, o meu compadre que tem um filho já de quase 2 anos.
Meu amigo,
mas ele não tem. Eu tenho um amigo que
mas ele
falou.
É, mas ele é. Se ele estiver ouvindo, se fudeu, ele mora aqui em Gravataí, tem um filho na Argentina, se fudeu. Ele foi lá, já conhecia a menina, engravidou ela, mas não mora com ela, voltou pro Brasil, e eles têm um filho há 2 anos. Se o filho fosse prova, ela poderia provar que eles estão juntos há 2 anos, sendo que foi só uma noite.
Aconteceu numa balada, o cara engravidou a menina, ela vai ter que, obrigações alimentares com o filho, mas não vai ter obrigações alimentares com a mãe, né? Não tem união com a mãe.
Uma pergunta, assim, fugindo da pauta do André, então, do Andrés. Nós estamos falando, assim, né, de por deixar por escrito, dinheiro e tudo. E quando, por exemplo, a minha esposa não tem acesso à minha conta, né? Minha esposa, minha filha pequena, não tem acesso à minha conta. Porém, eu morro. O banco, ele tem que dar essa autorização para ela ou para as crianças?
Cara, pô, isso é um problema bem legal da gente abordar, sabe? Porque parece que é uma coisa... óbvia, lógica, né? Mas de repente a galera que tá ouvindo aí tem dificuldade também, já viu isso acontecer na prática. É relativamente simples, né, cara? O cara morre, tu vai com a certidão de óbito, a tua qualificação vai te colocar como um dos herdeiros ou não, né? E depois a gente até pode entrar, se for o caso, que tem um processo, né, um rito que se chama inventário ou arrolamento, que vai ser nomeado um cara para administrar o espólio, que deve ser o que o André brigou contigo, né? A diferença.
Isso, e era inventar a palavra que eu queria. Ainda bem que eu lembrei agora.
É que espólio parece que os filhos invadiram a Berlim e saquearam as casas, né?
É o espólio de guerra.
Mas é bem interessante isso aí que o Renato vai abordar, eu acho que era uma coisa que eu queria também saber.
Daí assim, então, se não tem acesso ao banco, como diz a lei, né? Se abre um inventário no prazo legal... se nomeia um inventariante, que é um cara que vai administrar isso, e esse cara vai no banco, ó, perdi a senha, o pai morreu, não tenho mais a senha, vou fazer uma senha nova, tô aqui com meu termo de inventariante, e o banco aceita, tá?
E é que nem, aí você tá partindo da... vamos dizer, do pressuposto que nem o Luciano e a esposa dele tem filhos e os filhos estão querendo acessar a conta do pai. E quando é um casal que não tem filhos? Que daí seria a tal da união estável. Eu tô partindo sempre da união estável, que é tipo o que hoje é o mais comum nos dias de hoje, né?
Mesma coisa. Aí seria nomeado, por exemplo, inventariante a convivente, a menina, né? Do casal ali. E essa convivente, conviventariante, vai no banco, faz uma senha, pega um token e mexe na conta.
Mas é simples assim ou...
Não, simples não. Não é. No Brasil é burocracia. Então, assim, ó, é pra gente dar entrada com o inventário, ou pelo menos o inventário pode ser tanto no fórum, né, quanto no cartório. Uhum. Vamos no cartório que é mais simples, tá? É, vamos dizer que eu não tenho ainda toda a documentação para dar entrada no processo inventário. Existe um expediente, um procedimento que é bem legal, que é um termo de nomeação de inventariante, mesmo para o inventário ainda não aberto. Pô, daí o cara vai lá no banco e mexe a conta bancária, porque, imagina, tem um prazo de 30 a 60 dias para abrir um inventário e a família precisa mexer com a conta bancária, né? Vai que era o único local onde estava o sustento da família, então isso tem que ter alguma agilidade. Caso o banco enche o saco, de vez em quando o banco acaba incomodando, na prática, isso não é um problema tão comum, porque as famílias acabam tendo a senha. Então o sujeito morre, a esposa vai lá, vai no Bankline e transfere o dinheiro para uma outra conta. Isso, inclusive, pode gerar um problema tributário, né? As pessoas transferem a conta de uma conta para outra e não levam para o inventário e não pagam o imposto em cima disso. Bom, então isso é algo relativamente comum, mas é bem errado, né? Pode dar problema.
Uhum. Aproveitando isso aí que você falou, que foi bem interessante, que nem... vamos colocar um exemplo. O cara morreu. Vamos colocar assim, vamos dizer uma situação hipotética. O Luciano morreu.
Agora sim! Já tem dinheiro, né? Já tem dinheiro.
Já tem certidão de óbito, tudo. A esposa dele tem acesso à conta bancária dele. E para evitar todos esses trâmites aí, ela entra ou por internet, né? Ali no Bankline, ou até mesmo na boca do caixa, e transfere tudo para a conta pessoal dela. Para tirar da conta do Luciano, que já morreu. Isso aí não caracteriza crime ou não?
Ah, cara, isso dá um monte de problema. Na verdade, a prática é assim, né? Geralmente o cara tem uns boletos para pagar. Então, sim, o cara morreu com dívidas. Então, essa conta a gente precisa para quê? Primeiro, para pagar essas dívidas. Cartão de crédito, luz, água. Então, a gente, né, usaria esse dinheiro não para transferir para a conta da esposa. De vez em quando se transfere para a conta da esposa, para a esposa pagar essas contas.
Sim. Daí não tem... Mas minha pergunta é ilegal transferir, fazer essa transferência ou não?
Não é ilegal fazer essa transferência, tá? Então, de novo, se a gente faz a transferência para que a esposa pague contas do falecido, normal, foi uma questão de praticidade. O problema está aí aonde? Ah, quando o filho, por exemplo, tem a senha do pai, tira o dinheiro da conta do pai, transfere para a sua conta e não leva essa informação que o saldo bancário no momento da morte do pai era, por exemplo, 300 mil reais, lá para o inventário, já leva a conta zerada. Aí vai gerar dois problemas, vai gerar um problema no imposto estadual, que é o imposto sobre herança, e vai gerar um outro problema, que esse é bem pior, que é lá no imposto de renda do cara que transferiu, porque ele está cometendo uma omissão de receita, né? Tá, veio 300 mil na conta dele, como é que se faz isso? Em cima disso, iria 27,5% da Receita Federal. Então, não é um bom negócio. Se faz, né? A gente sabe disso, principalmente depois do Bankline, mas é bem perigoso fazer e dá problema, cara. A Receita Federal, ela pega isso.
E o que mais dá problema, e daí pode ser crime também, é quando faz isso em prejuízo dos outros herdeiros, né? Que acontece bastante, entendeu? Você tem lá... o cara tem dois casamentos, tem cinco filhos desses dois casamentos, aí a mulher pega e tira tudo e compra um carro novo pra ela. E bate o carro ainda sem seguro. Aí tá feita. É o nosso dia a dia, né, Renato? É isso aí.
Isso aí é outro assunto que eu queria entrar também, que é o quê? Vamos supor ali. Vamos pegar um outro exemplo aí, tipo o André. O André casou com a Natália, mas ele tinha um casamento antes. Só que no casamento anterior dele, ele pegou, deixou tudo pra trás, sabe? Tipo, ele deixou casa, filhos e tudo, tipo, pô, pode ficar com tudo.
Saiu uma mão na frente e outra atrás.
Exatamente. Se a ex-mulher dele morrer, ele teria direito a alguma coisa daquela outra casa?
Se foi feito o processo do divórcio, finalizando com um formal de partilha, né? Ou seja, com um documento lá do juiz ou no cartório, homologando a divisão dos bens, decretando a extinção do casamento, acabou aí o laço de parentesco, não tem mais herança daí.
Tá, se não teve isso, ele tem direito.
Se não teve isso, que a gente vai ter, talvez, né? É uma separação de corpos, uma separação de fato. As pessoas não... eles são casados, se encheram um saco um do outro, foi cada um pro seu canto, o André não levou nada, mas nunca levaram isso a justiça, né? Nunca formalizaram essa... Aí tem que entrar com um processo para dizer que já não... para comprovar a data de separação de corpos, onde eles não viviam mais, né? Para que daí não gere mais a herança. Mas a regra é que não tem herança, né? É separado.
Sim. E também, olhando por outro lado... vamos dizer, que em qualquer uma das duas situações, mas tendo filhos, né, o André no casamento anterior, tendo filhos, e a ex-mulher dele não tendo casado nem nada, o André ia cuidar dos filhos dele, e obviamente ele ia ser tutor até do que sobrou ali, né, de casa, carro, essas coisas, né.
Os filhos do casamento anterior são herdeiros normais, né, iguais aos filhos do casamento atual.
Puta, a gente só tá dando ideia pra psicopata agora. Não,
só ideia errada.
Mas ó, Andrés, uma coisa que tem que ficar bem claro, assim, filho é filho, não interessa a qualidade e a quantidade. Então, adotado, não adotado, casamento anterior, qualquer coisa depois de filho é irrelevante, é filho, entendeu? E aí entra uma questão bem interessante que é a seguinte, tá? Que é muito comum. Nem todo filho ama o pai e vice-versa, né? Então nós temos famílias aí que o pai não fala com o filho há 10 anos. Pai não, o filho não fala com o pai, um odeia o outro. Ele não deixa de ser herdeiro porque rompeu o laço de afetividade, tá? Ele continua sendo, o que manda é o sangue mesmo, ele é filho e deu, e acabou. Então isso é uma coisa bem importante, porque tem gente que diferencia os filhos na vida, em vida, e acha que ao morrer vai continuar essa diferença. Eu já vi casos de um senhor muito antigo que ele fez questão de dividir pouco antes de sua morte, ele já estava bem idoso, ele deixou os seus bens todos só para os filhos homens. Ele tinha acho que 2 filhos homens e 4 mulheres, e ele simplesmente desviou todos os bens só para os homens, porque ele achava que mulher não tinha que ter herança, era só homem.
E pode?
Não pode, é isso que eu tô falando. Não, fez tudo errado, gerou o maior problema, né? Não pode, filho é filho, vai ser herdeiro normal. E aí entra numa questão que é bem complicada, depois o Renato pode falar também, que vem a questão das antecipações de herança, né? Quando você antecipa em vida as heranças, qual é o reflexo que vai ter quando você depois morrer mesmo, né? Porque tudo muda na vida, né? Então, que nem o testamento. Você faz o testamento hoje, amanhã eu posso falir, eu posso ganhar mais dinheiro, eu posso ter outros bens que não estão naquele testamento, né? Ou eu posso, por exemplo, metade... Vamos supor, hoje eu tenho patrimônio de 100 mil, eu faço o testamento de 50. Mas quando eu morro, o meu patrimônio é de 70, então não é mais de 100. Então eu não poderia mais dispor do que aquilo. E assim,
peraí, exemplifique isso aí então agora.
Que
isso aí
ficou interessante. Eu tô falando, vamos supor que eu tenho 100 mil no banco hoje, aí eu faço um testamento dizendo, olha, eu quero deixar 50 mil para fulano, qualquer um, e aí eu morro daqui 2 anos e eu não tenho mais 100 mil no banco, eu tenho 50 mil no banco. Aquele meu testamento não vai valer.
Mas eu posso fazer um testamento subjetivo, por exemplo, eu deixo 50% do que tem para fulano, 30%, porque daí é indiferente o valor X, né? Porque
sim, vai valer, pode. A porcentagem. Mas esse tá naquela questão do filme que eu tava falando lá no começo, né?
Mas você vai ter que respeitar os 50%. Então você não pode doar mais do que 50% do teu patrimônio para os filhos. Então tem até uma ação que acontece, que é uma... eu sempre brinco, né? No direito as coisas têm uns nomes meio maluco, né? Tem o tal do Pacto dos Corvos, né, Renato? Que é quando se divide essa herança em vida, né? Dos pais, e para burlar lá depois a morte, né? E aí um irmão pode entrar para anular aquela doação que o pai fez para outro.
Então, isso aí é uma coisa que eu sou bem curioso, porque isso aí eu vejo que é um troço bem comum aqui em São Mateus do Sul. Acho que deve ser comum, pelo jeito que o Luciano também tá curioso, também deve ser comum em outros lugares do país, que é o quê? O pai resolve já dividir tudo em vida, para os filhos não brigarem quando eles morrerem.
Eu ia ser mais específico, né? Dar um exemplo assim: o pai tem os seus, sei lá, dois filhos, e resolve em vida passar um dos carros, né? Vou ser mais mundano assim: passar um dos carros para o filho. Passa o nome do carro que era dele, passa para o nome do filho, e não do outro, né? E vem a morrer. O filho que não recebeu nada, ele é o processo para desfazer isso é fácil, demora, é uma coisa que a justiça vai olhar e falar assim, não, mas o carro tá no nome do pai, agora tá no nome do filho, é óbvio que foi que não tá certo? É simples isso aí, essa questão, ou é uma questão...
Só antes de passar a bola pro Renato, que ele vai responder tudo isso, já que a gente tá nesse tema, né, ele é bem mórbido, né, falando de gente morta e herança e bens, é bem ruim. Mas assim, se tem uma coisa que eu aprendi é o seguinte, não existe divisão em vida que o cara faça que vai gerar contentamento depois que ele morra. Geralmente é o contrário. Aquela divisão que o cara fez achando que estava fazendo um bem vai gerar mais discussão, porque depois que ele morre, daí o filho, mas você ganhou aquela casa, mas aquela casa eu gostava mais do que essa, e você só fez isso porque o pai puxava teu saco, e você não sei o que lá. A única coisa que não dá briga para dividir é dinheiro. Dinheiro na conta. Tem o dinheiro na conta, dividiu, beleza, sai todo mundo contente e feliz. O resto, meu amigo... sempre vai dar problema, não interessa. E revela o lado mais negro do ser humano, geralmente, né? Mas, Renato, responde eles aí.
Não, peraí, antes do Renato falar, eu só queria dizer que se sou eu, como pai, eu não divido nada em vida porque eu não quero estresse pra mim, eu espero morrer e quer lá de cima ou lá de baixo assistir ele se matando depois.
O lado de baixo é o mais certo vindo de você.
Nada é simples, né, cara? Nada que dependa de burocracia no Brasil vai se resolver de forma rápida. Então... por um lado ou por outro, né? A gente tocou um ponto bem interessante aí, falando um pouco de pessoas que nem são réis mortais, assim, né? Pra ver que a coisa não é tão. É mais complicado do que se parece. Numa cidade bem bacana, bem conhecida no Brasil inteiro, aí, um pai com muita grana comprou dois apartamentos, tá? Um apartamento era no sétimo andar, o outro era no nono andar. Cada apartamento ele deu para uma das filhas. E aí, né, cara, o cara vai lá conversando com elas, vê essa questão, imposto de renda da pessoa física, né? Aí a filha do sétimo andar me fala, né, cara, pê da cara, esse apartamento aí que meu pai me deu, apartamento da frente do mar, né, cara? Tô dizendo coisa fina, né, cara? Esse apartamento que o pai me deu aí, essa tranqueira, olha minha irmã, tá lá no nono andar. Aí o cara, pô, né, bicho, ganhou um apartamento na beira-mar, tá brava porque a irmã ganhou num andar mais alto, né? Pô, legal, fui lá na outra irmã, né, cara? Aí a outra irmã com um bico desse tamanho, né, velho? Minha irmã, olha lá o apartamento que ela ganhou. O apartamento dela tem o sol da manhã e eu tô aqui topando nesse sol da tarde, essa porcaria que eu ganhei. Cara, impressionante, cara, impressionante. É bem por aí mesmo, velho.
Essa divisão, ela reflete na hora que o pai morrer?
Sim, cara. Esse é um dos problemas aí que a fórmula brasileira ela é meio complexa. Por quê? Porque nós vamos fazer uma divisão agora. E essa divisão é o seguinte. Eu sou pai, não tenho pais, não tenho mulher, tenho só um filho. Para facilitar a nossa vida. Uhum.
Sim,
e
sim.
E eu poderia deixar 100% do meu patrimônio pro meu filho. Mas uhum. O André é um cara legal, cara. O bicho é gente boa, vai nas nossas festas, toca alta sonzeira na viola.
Pô, é nóis.
É nóis. Vou deixar 50% do meu patrimônio pra ele. Eu posso fazer isso. Eu deixo 50% pro meu filho, que é essa obrigatoriedade que ali determina, né? E deixo 50% pro André. Então, essa é uma situação, né, que dá pra fazer. O problema é que é o seguinte, uhum. A conta, se eu deixei 50% pro meu filho, ou se eu deixei 50% pro André, eu doei em 2020, tá? Quando eu morrer em 2030, é lá que o meu patrimônio vai ser quantificado para ver o 50-50. Então, uhum. A probabilidade de dar uma diferença não é pequena, né? Por isso dá problema.
E isso vale não só para dinheiro, vale para o patrimônio em geral.
Para patrimônio geral, perfeito. O André comentou, quando é dinheiro não dá problema. Por quê? É a mesma natureza e é um bem divisível. Pô, 150 mil pra ti agora e 150 mil pra ti agora vai ser o mesmo, né? Então, o dinheiro realmente facilita, né? Facilita tudo, né, galera? Vamos dizer assim. Inclusive a herança.
Vocês travaram?
Não, tô te esperando.
Não, não.
É que o assunto é complexo, ele dá tela azul mesmo, cara. Galera, dá um olho. Até achar o tipo teco.
Não, é porque eu achei... o que, que seria considerado hoje patrimônio de herança? O que é considerado um bem de patrimônio de herança? É que nem na minha cabeça... É porque eu estou dentro do meu mundinho, né? E o Luciano também. Que a gente só pensa em casa, né? Um terreno, imóvel, né? No caso, carro e dinheiro na conta. E o que mais que entra nessa conta para...
Tudo?
Semovente, Bitcoin, obra de arte, pedra preciosa, moeda estrangeira, cotas e ações de empresas, investimentos em banco. Jesus Cristo.
Ah, tá. Ah, então tá. Vamos continuar dentro do nosso exemplo simples, então.
É.
É mais fácil,
você,
né?
Tem alguma coisa dessas, André? André não, Luciano. Luciano.
Eu tenho meus gibis, né, cara? Tenho meus gibis.
Que é
alguns
também.
São obras de arte.
É.
De sacanagem. Eu já falei pra Milena, que é pra ela segurar tudo com ela e o que ela não... Que ela não querer, que ela tem que doar tudo para uma biblioteca institucional.
E eu tenho aqui um exemplo, que numa dessa. Eu acho que o Luciano vai ficar um pouco calado agora até, né? Que é que. De um ouvinte chamado Leandro Sheba. Não é parente teu, Luciano?
Não.
que vamos dizer assim. É o exemplo que foi colocado aqui para nós. O cara foi casado, teve um filho, né? Se separou, só teve o filho, né? Não consegui entender o exemplo aqui direito. E se casou de novo e teve outros dois filhos. Hein, Luciano? Você não tem dois filhos também?
Tenho só dois filhos. Só dois filhos.
E daí ele constitui uma família com essa esposa e dois filhos, mas ele tem um filho de por fora, né, do filho antes do casamento.
Um filho sem nota fiscal.
Oi?
Um filho sem nota fiscal.
É, exatamente, tipo, onde ele pagou pensão alimentícia e tal, mas não teve contato nem nada. Esse Leandro Sheba, ele constituiu todo o patrimônio com esses dois filhos e a esposa. Se ele falecesse, o que seria, o que esse outro filho teria de direito? Não sei se eu consegui desenhar.
Cara, é aquilo que eu te falei, ela é filha igual, tem direito igual aos outros dois. Não tem distinção. É o que eu te falei, filho, acabou.
Não, mas que nem, vamos desenhar, que fosse eu hoje. Né? Ah. Eu vou tirar esse Leandro Sheba, coitado, né?
Já sofreu, né?
mas fosse eu hoje. Porra, eu falecesse, eu tinha um filho fora do meu casamento de hoje. Sim. A Jo, a minha esposa, né, atual, atual, né, e única, tá? Opa. Já deixando claro.
A tu falha. Tô brincando aí, hein, cara, vocês
viram. Esse povo gosta de deixar prova, né, cara, e rastro, meu Deus do céu.
Daqui a pouco ele vai falar que é a titular.
Porque com certeza ela teria que dar alguma coisa pra esse filho que eu tive antes, né?
Exatamente a mesma coisa que os outros dois vão receber.
Exatamente.
Bom, mas vamos dizer assim, hoje eu só tenho, sei lá, a minha casa e nada na conta.
Sim, mas vai dividir a casa em quatro.
Isso aí.
Porra, daí quer dizer que a Jo era obrigada a vender a casa
não,
e dividir?
Não tem nada disso. Duas pessoas podem ser dono de uma casa, quatro pessoas podem ser dono de uma casa, não é obrigado a vender a casa.
Isso aí é aquele um termo que eles usam, que acho que é usos e frutos, que a casa fica para pessoas.
Condomínios. Condôminos.
É um condomínio, perfeito, não é uso e frutos, não.
Peraí, não entendi bosta nenhuma, peraí.
Não, é assim, ó, André, vou te dar um exemplo, tá? Eu e você somos sócios, não somos parentes, somos nada. Nós dois compramos um cavalo de corrida, certo? Oi.
Sim.
Nós somos donos de metade do cavalo, cada um, não é?
Sim.
Não dá pra dividir um cavalo, cada um ficar com a metade, não dá?
Sim.
Então, a mesma coisa acontece com a casa. A casa fica em nome, né, vamos dizer assim, dos quatro. Os quatro são donos. Aquele que quiser a sua parte vai ter que propor uma ação diferente lá que chama extinção de condomínio. Aí ou os outros vão ter que comprar a parte dele, ou vai ser vendido tudo e tal, mas não é obrigado a vender, entendeu? Não é obrigado assim, né? Ainda mais se a tua mulher, que é a tua esposa, né? Quando morre um casal, aquele que permanece, ele tem direito de habitar na casa, mesmo que não seja dono. Então isso é uma coisa bem interessante também.
Verdade, de alertar.
Mas isso aí pode gerar um problema. Vou dar um exemplo meu aqui. Digamos que eu venha a falecer, a casa da minha esposa, ela e meus dois filhos, e aparece um filho de um outro casamento.
Problema isso. Tá?
Eles moram aqui, eles moram.
É o Leandro Sheba. Vamos ver o Leandro Sheba.
Ela mora na casa, ela tá ali há 10 Sim. anos naquela casa, junto Sim. com as crianças há 10 anos. A outra pessoa nunca. Então, o primeiro que ele vai ser dono, ele pode querer morar nessa casa?
Ele pode querer, mas não quer dizer que ele vai conseguir.
É complicado, né?
Tá, daí se... Aí ele pode, então, querer a parte dele. Aí, no caso, a minha esposa teria que pagar esse valor. Então, eu posso estar criando um problema pra ela.
Exatamente.
De se pensar.
É só você não morrer, Luciano.
Não, aí é que tá. A minha ideia é, caso eu morrer, arrumar um problema pra ela. Só pra ficar divertido, entendeu?
Mas pode então, falar. Assim, ó, lembra que eu falei, ó, falou filho é igual, não interessa pra onde, tá? Aí você tem que lembrar que é o sangue e tal. Ou se for adotivo, né? Mas não há diferença. Filho, tudo que vem depois de filho, oi, esquece. É filho. Divide lá igual entre os outros. Mas as coisas podem ser divididas ou não ser divididas, né? Porque no inventário aí que a gente fala, que é o processo que trata dos bens, o que, que a gente faz? Eu sempre cresci, a gente cresce com essa lenda, né? Quando eu fazia faculdade, que o inventário é a ação mais demorada, mais difícil que existe e tal. Na verdade, não. É um troço extremamente simples, né? Você morreu fulano. O que, que ele tem? Ele tem isso. Tem quantos herdeiros? Tem tanto, divide por tanto, tá dividido. Só que por que, que é tão difícil? Porque, primeiro, as pessoas tentam esconder o que o cara tinha, né? Não querem dizer tudo que ele tinha. Segundo, não querem dizer tudo que ele tinha porque não querem pagar o imposto, que é de 4% geralmente. Aqui no Paraná é 4% sobre o que ele tinha. Quarto, não querem se acertar nas divisão de coisas. Então, o cara morreu. Ele tinha uma casa na cidade, uma casa na praia e um carro. Só que tem 4 herdeiros. Não vai dar uma divisão certa entre as coisas, propriamente dito. Não vai dar para um ficar com cada coisa. Isso. Né? Porque o valor é diferente. Então vai ficar os 4 donos das 3 coisas. Só que daí, para vender, para alugar, para não sei o quê, para manter, os 4 vão ter que se acertar. E se eles não se dão bem, já vai começar a dar rolo. Que é aquelas coisas que você vê a casa abandonada lá na Avenida Central da Praia. Geralmente é os herdeiros que não se deram bem, não conseguem administrar o troço e ninguém usa. Porque um começa a foder com a vida do outro. Então o que é complicado...
É a casa que você não consegue comprar. A casa que tá barata que você não consegue comprar.
Exato. Ou se compra, você se estressa pra caramba porque tá sendo vendido errado, né? Então o que é complicado do inventário não é a ação em si. Eu já fiz inventários que durou 30 dias, assim. Porque tava tudo ali certo. Era aquilo, pá, foi. É amigável até. Agora, o problema é quando tem essas brigas aí, né? De filho do outro casamento, o pai não gostava de um filho, a ex-mulher não sei o quê. E pra vocês verem o tamanho da encrenca, uma vez eu tava na vara de família e um sujeito de 50 e poucos anos entrou com uma ação de declaração de paternidade socioafetiva. Daí, o que, que é socioafetiva? É aquela paternidade que é pelo coração, assim, né? Pela afeição que se tem, né? Ele fez o papel de pai durante toda a vida, então ele acaba sendo pai. Você quer que declare que ele é teu pai, não o biológico.
Tipo, eu casei com uma mulher que já tinha filho.
Exatamente. E daí você criou o menino dos 2 aos 20 anos, né? Isso. E nesse caso era um cara de 50 e poucos anos que queria ser reconhecido como filho. Só que de quem? Veja só que interessante. Ele era filho, entre aspas, né? Filho bastardo de um fazendeiro, né? Muito rico. O fazendeiro engravidou uma das empregadas e ele era filho dessa. Só que esse fazendeiro já tinha morrido. Então ele já tinha entrado na herança porque ele era filho biológico do fazendeiro. Terminou a herança do fazendeiro, morreu o cara que criou ele, que era o pai que criou ele e que também tinha bens, tinha 2, 3 casas. Aí ele queria participar também na herança desse pai que criou ele. Então, tipo assim, a malandragem do cara, ele queria participar de 2 heranças, entendeu?
Cara, tem 2 pais, olha, que interessante, cara.
Então rola até isso, pra você ter uma ideia.
Então eu posso chegar então e falar assim, o fulano que era rico e morreu, sempre foi, me tratou como um filho, eu tinha ele como um pai, a tentativa é livre.
Não é tão assim, né, mas vai ter prova, vai ter tudo, mas rola.
Ó, o Luciano querendo dar o golpe.
Mas óbvio, sou não, é só uma pergunta que o Andrés comentou lá, fez um exemplo em relação ao André, eu quero saber aonde chega a possibilidade, tá? Ele teve filhos num casamento antigo e saiu com a roupa do corpo. Beleza, né? Deixou tudo pra mulher. Casa, carro e a guitarra dele. Deixou tudo pra mulher e foi constituir família. Os filhos que lá estão com ela são menores de idade ainda, em seus 10 anos. E a mulher morreu. A casa tá no nome dela, o carro e a guitarra tá no nome dela, mas ela morreu. Fica pras crianças, certo? Só que as crianças não podem ficar na casa sozinha.
Isso.
Elas vão ficar com o pai dela. Pai delas é o André. Ele tem direito, então, a administrar e possivelmente vender a casa se precisar? Ou tem que esperar as crianças fazerem 18 anos? Como é que é a situação?
Ele tem direito, né? Ele vai administrar a casa, mas por um dever. Não é um direito. Não é dele aquilo ali. Ele tem que administrar com zelo porque é bem dos filhos, né? Enquanto são menores.
Mas ele pode vender, por exemplo, e pegar o dinheiro?
Para ele vender esse imóvel, ele precisa de uma autorização judicial. Um alvará judicial.
É, mas como é juiz, consegue, né, André?
Porque, teoricamente, ele... esse André da história do Luciano, ele ainda não seria o tutor legal das crianças também, né?
Não, ele é o pai das crianças.
Ou seria?
É. Ele é, não, o pai, ele já tem a guarda.
Pai,
é. Mesmo que morreu a mãe, a guarda vai pra ele.
Poder, né? Ele é o pai da criança. Ele é,
ah, tá.
Não é
tá,
que ele
tá.
É tutor, ele é representante legal da criança, né?
Tipo, a mulher morreu, automaticamente volta pro pai daí, o poder ou não.
Não, ele nunca perdeu o poder sobre o filho. É que a guarda estava provavelmente com a mãe, né?
A minha dúvida era, no caso, quem é que vai poder administrar, poder vender, poder morar na casa. Ele pode morar na casa,
é
ele pode
pai.
Vender, ele pode pegar a guitarra e vender a guitarra. Tudo, mas tudo com ordem judicial daí.
Você quer ver um exemplo legal que vocês vão entender? A herança do Gugu. O Gugu, lembra o Gugu Liberato?
Sim.
Tá, ele tinha um filho ou dois, né? Um ou dois, era, enfim, vou dizer que é dois. É, eu vou dizer que é dois, tá? Com uma mulher com a qual ele não tinha união estável, segundo ele mesmo quis deixar declarado, né? Então morreu o Gugu, em tese, os bens do Gugu ficam para esses dois filhos, quem vai administrar? A mãe desses dois filhos que são menores. Ela vai administrar a vida deles.
Interessante, né?
É, só que lá, qual que foi a complicação que deu no caso do Gugu? A mulher entrou com um pedido para ser reconhecida união estável. Então ela quer entrar como herdeira. E o que é uma coisa bem duvidosa e questionável, porque, poxa, se ela tá na administração, ela tá ganhando lucro ali com os filhos, ela não precisaria se desgastar, né, para entrar com esse processo. Mas ela entrou contra os filhos, né?
É.
E aí é um caso até que gera uma complicação, porque tem que nomear um curador pros filhos, né? Porque tem uma briga de filho contra a mãe, né? Então ela é representante, mas ela tá contra eles.
Tá brigando com eles, né, cara? Muito doido.
É.
É uma situação estranha, e eu, se fosse juiz, eu já ia ficar com o pé meio atrás, assim, porque se é mãe, teoricamente já vai poder administrar, por que que ela tá fazendo isso?
Mas ela quer ter nome próprio, né? E aí tem uma complicação interessante também, que ele, quando morreu, deixou uma declaração, testamento, sei lá o quê, dizendo que ele não queria que ela administrasse os bens.
Ah, é?
Entendeu? Ele indicou uma pessoa que queria que administrasse.
Olha.
Isso não tem validade jurídica, né? Mas indica que ele não tinha confiança e tal. Então gerou essa complicação, assim.
Tá, então, no fim das contas, nada que eu escreva no papel em vida para beneficiar um filho ou outro, no máximo que eu posso fazer é deixar 50% do que eu tenho para um amigo ou para uma instituição e o resto... As outras 50% é obrigatoriamente dividido entre meus filhos. Ou não, eu faço isso, ou eu não faço nada.
O 50% que tu pode dar pra qualquer um, tu pode dar inclusive pra um dos teus filhos, né? Claro.
Ah, mas daí não é injusto? Eu tenho dois filhos, aí eu dou 50% pra um filho. Aí os outros 50% isso. Vai ser dividido entre dois?
Pô, é...
Isso,
vou dar um exemplo, tá? Isso acontece bastante.
Merda.
Aí questão de justiça, aí é uma questão bem pessoal, tá, cara? Mas... É, tem que olhar o caso a caso, né? A lei permite. Então.
Você quer justiça virou Thanos?
Aí imagina o cara que mora no campo, tá? E aí tem um filho mais velho que trabalha já com o pai, e aí o filho mais velho tá lá na bronca, o filho mais novo, já que o filho mais velho tá trabalhando, o pai manda estudar na cidade, por exemplo. E aí o cara vai, se forma e. Uma forma que é bem comum de acontecer no campo é até...
Olha isso aí é o plot da novela Renascer.
Né? Então, para tu poder beneficiar o filho que ficou no campo junto com o pai se usa da possibilidade de destinar esse 50%, que podia dar para o André, por exemplo, que é a parte disponível, e ele destina para esse filho. Então, um filho fica com 75% da herança, o outro ficou com 25%. Sem problema nenhum.
E ele pode reclamar isso?
Não, reclamar pode, por exemplo, que o bem foi subavaliado. Agora, se os percentuais fecharem, era não dinheiro, dá. 100 mil reais. Ele deixou 25 para um, 25 para o outro, como a parte da legítima, e 50% a par disponível, destinou só para um filho, aí não vai ter o que reclamar.
É, pau no cu do reclamão daí.
O problema é quando é que envolve um monte de coisa, que nem, tipo, não só dinheiro, né? Envolve dinheiro.
Né?
O problema é que nem. Aqui a gente tá sempre tratando, no básico, dois filhos, que nem. Mas uma pessoa, geralmente que é o normal do interior, porra, é 4, 5 filhos.
4, 5 filhos? Tá de sacanagem. Eu sou o filho mais velho de 6 irmãos. E meu pai mora na cidade.
Olha.
Então imagine dividir 50% em 6 filhos, sabe?
É, exatamente.
Ou eu vejo que nem minha esposa. Minha esposa era em 4 irmãos, sabe? Porra, dividir em 4 irmãos, não sei quantos irmãos o André também não deve ser também.
Eu sou. A herança do meu pai é interessante, porque são 5 filhos com 4 mães.
Ô, louco! Sério?
Aham.
Porra, não, brinca com isso, hein?
Olha o Luciano olhando a capacidade do pai do André, né?
Rapaz.
Nós somos 5 filhos com 4 mães diferentes.
Levei fé.
É.
O teu pai não tinha muita coisa pra se incomodar na vida, né?
Não, imagina, né? E aí, uma coisa que outra coisa que as pessoas também não sabem, que acontece com frequência, é o seguinte: quando o pai faz uma doação para um filho durante a vida, lá no final, a lei, né? A lei ela é feita assim, como uma tabelinha do Excel, tudo certinho, tudo divide, tudo certo, né? Então, em tese.
Às vezes dá um bug também, né?
Claro, mas enfim, é isso que eu tô falando. Então, lá no fim da vida, os outros irmãos dizem, olha, ele, lá no ano de tal, ele ganhou um carro que valia tanto. Então, isso tem que ser descontado da herança, porque o velho antecipou a herança. Não, mas o fulano ganhou outra coisa. Então, você teria que trazer tudo isso, esse histórico, para ter essa justiça entre os irmãos. O problema é o seguinte, é que o cara ganhou um Opala 92 no ano de 97. E ele morreu agora em 2020. Como é que você vai avaliar esse Opala 92 no ano 97?
Não, o cara que tem um Opala em 2021 com a gasolina quase 7 reais tem que se fuder.
Não.
Já começa.
Não, mas não é isso. Ele doou lá em 97, entendeu? Doou em 97 o Opala 92. É, não. E aí, isso, o cara já pegou o Opala, já bateu, já fez o que for. Mas ele ganhou esse Opala lá em 97. Como é que você vai atualizar aquele débito para agora, entendeu? É complicadíssimo.
É complicadíssimo.
É.
E uma coisa que até ali tá encerrando quase nossa pauta, que é mito ou verdade, se eu morro com dívidas, os filhos herdam ou não?
Boa pergunta, cara.
Eu esperava uma resposta, não uma boa pergunta.
Sim e não. A resposta seria mais... É, vou explicar ela, para não deixar na...
Vai responder que nem o André. Depende.
Vamos lá. Quando que é possível, né? Que a pergunta todo mundo quer saber. Filho herda a dívida do pai? Ó, dívida do pai o filho não herda. Então, vamos lá. O pai tem 100 mil reais de patrimônio e ele tem 200 mil reais de dívida. Pô, o patrimônio que ele tem, aqueles 100 mil... paga o parte da dívida, pagou 100 mil, sobrou 100 mil. Esses 100 mil que sobraram, os credores do pai, não podem ir cobrar lá dos filhos. Nem com aquelas cláusulas que estão lá embaixo. Esse contrato vai pegar os sucessores, por exemplo. O sucessor não assinou aquilo ali, não avalizou, não foi um fiador, então não pega, tá?
Mas que nem, faz de conta, sei lá, o pai compra um ponto financiado.
Não vai dar nada.
Que isso, Luciano? Tá agressivo aí? E daí o cara morre. E tem o financiamento do carro ali ainda. O que acontece com o financiamento do carro?
Devolve o carro.
Filhos herdam aquele carro?
Devolve o carro.
E tá aí o dinheiro que já foi aplicado nesse carro?
Conforme o contrato, né? Tem contrato que prevê devolução de tanto, prevê multa de tanto. Aí vai brigar, né, cara? Mas se o cara morreu com um contrato de financiamento, até é cláusula prevista no contrato de financiamento em caso de morte do contratante.
Tá, tem isso.
Claro. Então eu vou usar um exemplo mais físico, assim, mais real, concreto. O fulano tem duas contas em bancos distintos. Numa ele deposita o dinheiro dele que ele vai recebendo, ele vai trabalhando para poder administrar. E aí e tem outra conta no banco onde ele faz alguns depósitos para fazer o giro e poder tirar empréstimo, né? No caso, ele tirou um empréstimo e tá lá sempre devendo. Quando chega o limite, a época de pagar esse empréstimo, ele vai lá e deposita o valor que precisa, porque o dinheiro tá guardado em outra conta. Aí ele veio a óbito. Aquele empréstimo, ainda falta 48 parcelas do empréstimo. E o dinheiro tá na outra conta. Os filhos têm direito a esse dinheiro. Os filhos, a esposa, a companheira. E como é que fica esse empréstimo que tava no nome dele na outra conta?
O empréstimo tava no nome filhos... dele, né? Aí o empréstimo estava em nome do sujeito. Se o empréstimo prevê, que deve prever, né? Vencimento antecipado em função da morte do devedor, aí o cara teria que pagar. Se não tem a previsão do vencimento antecipado, tem a previsão de extinção da obrigação de pagar pela morte, aí porque já foi todo o dinheiro, né? Geralmente esse tipo de contrato está associado a um seguro. Então, financiamento imobiliário, por exemplo, quando o sujeito falece, o contrato da Caixa Econômica Federal, dentro daquelas taxas que se paga, também tem um seguro. Para quê? Basicamente poder pagar a parte do falecido. Mas se não tiver seguro, não tiver outra parte, cara, o cara não vai receber a parte dele. Os filhos não vão pagar.
Já era, o banco assume esse BO.
O banco, geralmente, num contrato de financiamento, vai ter um contrato de seguro para guardar o banco em caso de falecimento do contratante. O banco não vai perder, o banco é profissional, né, cara?
Então tá, tem um seguro que vai pagar no lugar dos herdeiros, então.
Isso, o herdeiro só vai pagar se ele apareceu no contrato de financiamento sendo garantidor da dívida do pai. Foi avalista, foi fiador, só assim, tá?
Ah, então aqueles 30 reais tá na outra conta, fica garantido lá pros meus filhos, não tem problema.
Não, os 30 reais da outra conta vai pagar a dívida do teu pai. Não é porque tu dividiu em duas contas que aquele dinheiro da outra conta, porque assim, como é que funciona? Ah, o financiamento, ele já vai na conta e pega o dinheirinho. Pagamento em débito de conta, conta bancária, né?
Sim.
Não é porque não tem dinheiro naquela conta que o dinheiro da outra conta do mesmo titular vai ser dos filhos, não. O dinheiro da outra conta vai pagar a dívida do cara.
Você quer ver uma coisa? Para vocês entenderem, inventário é que nem, sabe, divisão de ladrão de banco, assim, que reúne tudo numa mesa, assim, a galera, e depois vai dividir entre os assaltantes de filme? Tão ligado nessa
cena?
Sim,
não? Sim.
Então,
sim.
Inventário é isso aí. Você pega tudo que o cara tem, põe em cima da mesa, aí você fala assim, olha, ele tem tantos herdeiros, mas ele tá devendo isso e aquilo. Então, você tira do monte aquilo que ele tá devendo e o que sobrar, divide entre os herdeiros. Se o monte é menor do que a dívida, não vai sobrar nada pros herdeiros.
Perfeito.
Tá entendendo? Então, não é que herda a dívida, mas também não ganha nada se o cara tá devendo.
Mas existe o risco de ter a dívida pros herdeiros?
Deixa eu explicar quando que a dívida pode aparecer pros herdeiros. Herdeiros, tá?
Isso que
quando
eu quero
o herdeiro,
saber.
Ele herda uma empresa endividada. Uhum. Então vamos lá, o pai...
Um CNPJ, então, no caso.
Exatamente. Aí a dívida que era do CNPJ, estava atrelada ao pai, essa dívida pode, entre aspas, né, os filhos herdarem, serem responsabilizados pela dívida que estava na empresa do pai. Isso é um
caso. Ah, tá. O Luciano, que queria ser adotado pelo velho da van, aí já tá desistindo.
Agora. Não quero aquela merda lá, cheia de dívida, dívida trabalhista, devendo 18 milhões de impostos, vai se fuder.
Não, e engraçado que o Luciano, ele fez um exemplo tão específico e pessoal ali, né? Que...
Tá, não, agora, assim, ó, então eu já entendi. Digamos, né, tem ali 100 mil de empréstimo bancário. Certo? 100 mil de empréstimo bancário. E na outra
Cê
conta...
Você tá fudido, hein, Luciano?
Tem que fazer mais empréstimo. Aí, na outra conta, tem 50 mil depositado. Teoricamente, os filhos ficariam com as 50 mil e dividiriam entre eles. Porém, junta todos os montes e vai pagar as dívidas primeiro, certo?
Primeiro paga aquilo. Como é que funciona? Lá no inventário. Ah, o cara tem 100 mil de patrimônio, só que ele tem 120 mil de dívida. Vai pagar os 100 mil de patrimônio, vai sobrar 20 mil de dívida, os herdeiros não recebem nada.
E aí quem tem a dívida, o banco ou a financeira, azar o deles, então.
Azar.
Aí vou perder os 20 mil.
Tá, mas a Jota não ganha nada, né? A Jota fica fora.
eles vão quebrar o joelho e dedos da tua família.
Não, de repente morreu por causa da Jota, né?
Pois é.
Aí nessa equação não entra chave de boca, não entra cacetete, não entra esse tipo de coisa.
Mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa hoje sobre herança, inventário, espólios, dívidas e qualquer coisa afins, né? Todos os nossos programas vão estar aqui listados. Se você estiver nos acompanhando pelo variaçõesionerd.com.br, as redes sociais, tanto do Renato, do Luciano e do André, estarão dispostas também ali no site. Fora isso, é só acompanhar a gente tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram, qualquer rede social da sua preferência. Procure a gente em Variações e o Nerd, em qualquer agregador da sua preferência. Fora isso, eu sou o Andrés. Um forte abraço, um grande beijo e fui! Peraí, que eu não vou escutar vocês, que eu vou por blusa.
Tá com friozinho.
Não, e ele tem aquela jaqueta dupla face, não tem? Que usa, ele já comprou dupla face pra poder usar a mesma várias vezes, ó.
Dá pra usar quatro vezes, né?
O fã.
É ou não é, Andrés?
É, deve ser.
Andrés, agora que eu me lembrei, talvez você possa colocar, na edição você vai dar um jeito ali, um recadinho que eu ia dar era o seguinte, assim, né, que é óbvio que ficaram muitos assuntos de fora, né, e geralmente as pessoas que falam desse assunto falam assim, mas a minha avó tinha uma antena, não sei o que, parabólica, dividiu em três filhos, bababá, bababá. É, e a gente não tem essa pretensão, né, de responder todas essas questões, até porque cada caso vai ser um caso, né, e especificamente nesse caso de inventário, vocês viram que tem N variáveis aí, motivos e distinções, né, então não vale, nossa intenção não é, assim, responder essas dúvidas específicas, né, até porque isso o Renatinho cobra pra fazer, né, e aqui é só uma orientação geral, né. Então, se tiver dúvida, só põe um recadinho lá de que qualquer dúvida pode procurar a gente, mas isso aqui é, né, qualquer caso específico tem que ser tratado com o seu advogado, né?
Beleza. Eu vou usar esse trecho que você deve estar gravando.
Tá.
Vocês podem parar.
Muito bem, declaro encerrado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Já pensou em criar seu próprio podcast? Não sabe por onde começar? A Audio Heroes vai resolver todos os seus problemas. Com um preço acessível e buscando atender as necessidades de cada cliente, nós prestamos serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria. Acesse agora audioheroes.com.br e entre em contato com a gente.